chamado para falar sobre esse tema. Prisioneiros da graça. Nós estamos nessas sextas-feiras falando sobre a graça. É um dos assuntos que nós amamos falar. Então nós vamos ler Epístola de Paulo a Filemon. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. Ou melhor, vamos ler ela toda, que você vai falar, nossa, eu já li um livro inteiro da Bíblia. Uma carta. Vamos ler aí, acompanha aí. Dani, bota a tua, que aí eu vou... A gente vai lendo ali, você presta atenção ali na tela. Amém? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a ti, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em tua casa, graça e paz a todos vós da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Constantemente dou graças ao meu Deus, recordando-me de ti em minhas orações. Porquanto ouço testemunhos a respeito da fé que tens no Senhor Jesus e do teu amor por todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que dispomos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Por isso, mesmo considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te que cumpra o teu dever, prefiro apelar-te, confiado no amor fraternal que há em ti. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Ele no passado te foi inútil, entretanto agora é útil tanto a ti quanto a mim. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Bem que eu gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Todavia não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que qualquer favor que venhas a fazer seja fruto da tua espontaneidade e não por constrangimento. É possível que ele tenha sido separado da tua companhia por algum tempo, a fim de que pusesses reavê-lo agora e para sempre. E para sempre, não mais na condição de escravo. Aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto como amigo pessoal quanto como cristão. Assim sendo, se me consideras um irmão no Senhor, recebe-o como se recebesses a mim mesmo. Contudo, se ele te causou algum prejuízo ou te deve qualquer coisa, lança todo o custo na minha conta. Eu, Paulo, escrevo estas palavras de próprio punho. Eu o pagarei para não mencionar que tu me deves tua própria vida. Sim, amado irmão, eu gostaria de receber de ti algum favor por estarmos no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Escrevo-te na certeza de que me atenderás, confiante de que farás ainda mais do que te peço. Além disso, prepara-me hospedagem, pois espero que por meio das vossas orações serei levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, envia-te saudações. Assim como Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus colaboradores. A graça do Senhor Jesus Cristo com o Espírito de todos vós. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Pai, fortalece a nossa fé. Nós queremos ser prisioneiros dessa graça. Essa graça que nos reposiciona num lugar de descanso, de amor. Muito obrigado. Acende um fogo no nosso coração essa noite. Pai, nós não nos movemos pela quantidade, nós nos movemos por uma palavra. E essa palavra é ser fiel até a morte. E é isso que nós queremos, a coroa da vida. E essa coroa está em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Pai, nós não te trocamos por nada. Pai, o nosso amor por ti, Pai, é como uma âncora, Pai, bem segura, porque tu és a nossa segurança. Pai, que o nosso coração seja como uma harpa, que só o Senhor toque. Só o Senhor toque, só o Senhor toque. Em nome de Jesus, amém. Essa carta é a menor carta da Escritura. O apóstolo Paulo, ele escreve para o amado irmão, amigo Filemão. Ele estava preso, como nós lembramos, ele estava em Roma, em cadeias. E por algum motivo, né, ele se encontra com Onésimo. E quando ele se encontra com Onésimo ali naquele ambiente de prisão, de cadeias, Onésimo foi tocado pela graça do Senhor Jesus, porque todas as pessoas que se encontravam com Paulo ou perseguiam ou eram transformados pelo poder do Evangelho. Porque ele era um prisioneiro, não só da esperança, mas de uma graça que transforma qualquer pessoa. Então ele estava num ambiente de prisão e ele se encontra com Onésimo. E Onésimo se torna um irmão na fé, porque tinha outros irmãos dali presos com Paulo. Ele de fugitivo, porque ele fez algum dano a Filemão, e ele aparece naquela cadeia, não de uma forma qualquer, mas porque ele tinha feito algum delito. Paulo, naquela prisão, descobre que agora o seu filho na fé, que foi tocado pelo evangelho da graça, era escravo do seu amigo Filemão. Depois de ele ter tomado, né, o verdadeiro chaba do peso da glória do Senhor, Onésimo é transformado e Paulo escreve em cadeias ao seu amigo Filemão. E ele começa a fazer uma carta trazendo a consciência de Filemão com relação ao perdão, ao amor, a essa graça maravilhosa do Cristo Jesus. E sabe que é interessante, alguns textos são claros e outros nos causam algumas interrogações. É muito fácil quando eu falo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós entendemos claramente. Mas já numa nova dispensação, agora nova aliança, um homem como Filemão, ele tinha um escravo. E eu, né? Você encontrado por Cristo na nova aliança, no novo tempo, ele tinha um escravo na sua casa, que era Onésimo. E Onésimo causa algum dano a ele e é preso e se encontra com Paulo na cadeia e se torna um irmão em Cristo. Tudo tem um propósito e todo propósito é para glorificar o nome de Jesus. E algo começa a acontecer nessa jornada incrível de prisioneiros dessa graça. Paulo começa a escrever para Filemão, falando que ele iria receber não mais um escravo. Estava trazendo a consciência dele de perdão, porque o evangelho muda a nossa forma de pensar. Então ele estava reconfigurando uma mentalidade, fazendo: você agora vai receber não mais como escravo, você vai receber como um filho amado, porque eu o amo e você vai amar mais ainda. Se ele te deve alguma coisa, coloca tudo na minha conta, porque eu vou pagar. Fica tranquilo. Onésimo, com certeza, ele ficou, né, meio assim, porque ele tinha que voltar para casa do seu senhor. Porque quando você é escravo, e se você não volta para casa do seu senhor, você estiver andando pela rua, você é morto. Então ele, eu imagino numa conversa, Paulo falou: você é meu filho na fé, você foi tocado pelo evangelho, e Filemão, vou ter que trazer à memória quem ele é. E ele começa a falar: Filemão, a tua vida tem reanimado corações. A tua vida tem gerado esperança. Na tua casa se reúne uma igreja. Ele começou a trazer a memória, todo esse amor que Filemão tinha. Ele falou: então vou mandar Onésimo e tu vai receber ele não como escravo, mas como um filho. Ele não vai ser mais um escravo teu, ele vai sentar à mesa, ele vai fazer parte. Ele vai ser como se fosse da tua família, porque em Cristo nós somos todos um só e somos geradores de família. Qualquer pessoa que entrar aqui faz parte da família, porque nós fomos comprados, nós somos co-herdeiros, nós somos agora filhos amados. Então não é porque eu nasci num berço, não. Na família do Senhor Jesus, qualquer pessoa que está ligada à videira faz parte dos ramos. E é isso que nós estamos aqui, gerando o que? Família. E como é que é o sobrenome? Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, alcançados pela graça. Então Paulo estava reconfigurando toda uma mentalidade de Filemão, porque Filemão tinha uma igreja na casa dele, Filemão reanimava o coração das pessoas, mas ele estava reconfigurando, porque a mentalidade de escravo não é a mentalidade do reino de Deus. Então ele falou: você não recebe ele mais como escravo, agora é como filho. E eu quero agora ampliar a tua mentalidade. Isso aqui aponta para Cristo Jesus. Nós fomos escravos, somos devedores. Nós deveríamos estar numa prisão e estamos, não mais agora, porque nós fomos alcançados, mas estávamos numa prisão chamada pecado. Estávamos presos às nossas vontades, aos nossos desejos, andando outrora na carne, mas agora nós andamos no Espírito, porque nós somos espirituais. E Jesus, através da sua morte, não só a morte, mas através da ressurreição, porque Ele foi o primogênito, o unigênito, me deu acesso a não ser mais escravo, mas agora filho também. E fui perdoado, e fui amado e inserido nessa igreja visível e principalmente na invisível, que só Ele vê. Então amplifica a minha visão e a tua visão do qual é o compromisso de um prisioneiro da graça. Reconectar aqueles que estão perdidos e entendendo que não é por mérito, é pela graça, que é dom de Deus. Não é porque eu faço parte, é porque Ele já decidiu antes da fundação do mundo. Ele decidiu, Ele olhou: você não é perfeito, mas eu te amo. Você não vai cumprir, mas eu cumpri no teu lugar. Você não, ei, mas eu digo: você não é mais escravo, agora você é filho. Só que é tão interessante que a nossa identidade, ela precisa ser a todo momento firmada. E identidade não tem a ver com idade, tem a ver com entendimento. Porque tem jovens com a identidade firmada no Senhor e velhos com as suas crises emocionais, porque não entenderam aonde está firmada a sua identidade. Amém? Agora pensa comigo. O nome Onésimo significa inútil. E o nome Filemon significa abraço. O nome Onésimo significa inútil. E o nome Filemão, abraço. Paulo estava dizendo: esse cara que é inútil, quando é alcançado pela graça, ele se torna útil. Se ele se torna útil, ele é abraçado. E se ele é abraçado, ele é reconectado. Se ele é reconectado, ele é prisioneiro da graça. Ele é prisioneiro dessa graça. Eu olho para mim, para você, outroras inúteis. Deus olha e fala: você é útil para mim. Todo mundo aqui tem que exercer a sua vocação, porque todos foram chamados, todos foram inflamados pelo poder do Espírito Santo, mas a forma que eu vou desenvolver isso se chama vocação. Ou seja, eu e você somos uma extensão do abraço. Abraços curam, abraços reconectam, abraço perdoa, abraço aproxima. Essa geração precisa ser abraçada. Se lembra? Nós não somos virtuais nos relacionamentos, não somos analógicos, ou seja, eu tendo um encontro contigo gera graça, e essa graça é através de um abraço. O abraço é elo, é andar junto. Foi isso que Deus fez. Vocês agora estão conectados em mim. Sem mim nada podeis fazer. Vocês estão ligados à videira, e essa videira gera ramos, e o ramo gera o quê? Folhas, e folhas geram frutos, e fruto morre para gerar o quê? Outro fruto. Porque a graça de Deus tem que gerar em mim prisão perpétua de amor. A graça tem que gerar em mim prisão perpétua de estar prostrado para que Cristo apareça. Que a graça em mim precisa gerar uma prisão perpétua, aonde eu olho para aquele que está sujo e falo: é meu irmão, faz parte do reino. Porque Deus escolheu os que não são para ser. Ele pegou as coisas fracas e fez forte. Ele fez as coisas loucas para confundir quem é sábio. Ou seja, tudo que é fora da nossa ótica de justiça, Deus ama. Tudo que é fora da nossa ótica de bondade, de meritocracia, toma cuidado, porque os nossos olhos são enganosos, nosso coração é enganoso. Então Cristo está levantando uma geração que vai abraçar, porque nós não somos do RH, quem é do RH é Ele, nós somos do marketing, só lançamos as palavras. Nós queremos ser do RH, aí nós escolhemos mal, porque nós escolhemos de acordo da visão da minha bondade, de acordo com o que é bom, de acordo com o que é belo. Aí Deus fala: não, o RH é comigo. Então eu escolho Davi, eu escolho aquele que olhou a mulher do outro, matou, pecou, mas tinha um coração quebrantado. Então é um alvo da graça. Porque nós não somos o RH de Deus, nós somos os lançadores da semente. Cai em solo, cai no coração, não é comigo. Eu tenho que ser um prisioneiro da graça, eu tenho que ser extensão. Porque se eu escolher quem eu vou pregar, quem pode participar. Eu estou afastado dessa graça, porque o meu papel é abraçar, e através do abraço é reconciliação. E nós somos aqueles que vão reconciliar, nós somos a intercessão, céu, terra, nós somos essa intercessão aqui, a igreja. Intercessão que vai o quê? Abraçar o perdido para ter um encontro com Cristo Jesus. Eu quero trazer você a Lucas 15, Tiago falou, e eu quero dar continuidade ao que nós estamos falando aqui nesse lugar. Em Lucas 15, você tem um encontro com três parábolas: ovelha perdida, dracma perdida e o filho pródigo. Jesus estava conversando com os religiosos daquela época e ele veio falando sobre uma ovelha. Quem é que tem 100 ovelhas, uma se perde, deixa as ovelhas no deserto e vai atrás de uma? Ninguém. Qual é que perde uma dracma, que é muito pouco dinheiro, irrisório, vasculha uma casa, isso não é um problema, acha, mas não é o achar, é chamar os vizinhos para dar uma festa. Ninguém faz isso. E qual é o pai que o filho diz que está morto? Porque só se pede herança quando alguém morre. Só tem direito à herança quando alguém morre. E ele pede a herança, dizendo: pai, você morreu para mim. Esse filho sai, e quando volta, ele é recebido com uma festa, com roupa nova, gerando autoridade, um anel no dedo, uma sandália, dizendo: cara, você estava morto, agora você vive. Qual é o pai que faz isso? Então ele estava ampliando que é a graça de Deus. Sabe quem eu quero que esteja aqui nos nossos encontros? Aqueles que nós achamos que nunca serão transformados pelo poder do Evangelho, porque são plataformas para que o Senhor venha agir. Porque os bons, muitas vezes nós pensamos que são eles, mas Deus age de uma forma diferente. E a gente tende, por causa do pecado que habita em nós, a canalizar e querer andar com quem é bom. E eu olho por Jesus, por Cristo, e ele fala: Zaqueu, desce, eu quero ir jantar contigo. Ele começa a reconectar uma geração apontando sempre para a graça. Ele fala com mulher que não podia, ele cura. Ele fala de oferta, porque aquela mulher viúva deu, e ele vai e reconecta aquela geração. Ele começa a modificar toda uma história, e nós estamos deturpando tudo que Jesus ensinou. Porque nós estamos escolhendo, porque nós queremos ser do RH, nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, nós queremos manipular, nós queremos dar o crescimento, nós queremos fazer um ambiente legal que as pessoas venham se sentir bem. A pessoa não tem que vir aqui se sentir bem, ela tem que vir aqui e encontrar Cristo Jesus no outro. Então o Evangelho vai fazer mais sentido para nós, porque o ambiente faz parte, tá, né, confortável, mas isso é periférico. E a igreja está invertendo, está colocando o que é periférico no lugar do que é central. E é tempo de nós voltarmos a colocar Cristo como central, como centro de todas as coisas. Se Cristo for o centro, todos serão edificados e inundados por essa graça. Porque tudo que é periférico passa, e tudo que é central jamais passará. E nós estamos invertendo. Então são relacionamentos com Deus periférico e com o mundo de forma central. Nosso casamento tem que ser central, não pode ser periférico. Nosso namoro tem que ser central, não pode, tem que ser periférico. E com Cristo tem que ser central. Porque tudo que for central vai ser bênção no periférico. E só existe algo central: Cristo Jesus. Prisioneiro da esperança, prisioneiro da graça, de inútil, é inserido numa família para reanimar coração. Nós precisamos desintoxicar desse mundo, porque a nossa ótica é do caos, a nossa ótica é de murmuração, a nossa ótica é de medo, a nossa ótica é de desesperança, mas nós temos uma palavra que vai reanimar o coração dessa geração, dizendo: ei, aí não é o teu lugar, vem para a família, que aqui tem raiz, e essa raiz está ligada a Cristo Jesus. Só Cristo para mudar quem é mal, meu irmão. Por isso que nós estamos aqui. Só Ele. Olha para dentro de você. porque eu não consigo ver o teu interior, mas Ele sonda os corações, Ele conhece tudo, Ele sabe das tuas crises, das tuas lutas, dos teus medos, porque nós estamos rodeados do caos, mas nós somos prisioneiros dessa graça. Em meio ao caos eu canto, em meio ao caos eu descanso, em meio ao caos eu estou reanimando corações, dizendo: aqui não é o teu lugar, porque no teu futuro Deus está lá. Cara, eu amo essa palavra. Eu acho que todo lugar que eu falo eu termino: Deus está lá. Porque eu já sei quem está no meu futuro. Deus está lá. Então eu descanso. E é tempo de nós reanimarmos as pessoas. Não é um ânimo passageiro, mas é um ânimo que vai repartir coração através de um abraço. Quantos aqui já foram abraçados? Não é confortador? Você se sente útil. Você se sente amado. Você se sente... é um grau de pertencimento. Porque abraço, ele quebra barreiras. Às vezes tu vai dar uma comida para algum morador de rua, e você dá um abraço nele, ele se sente tão importante, porque ele nunca imaginou que alguém abraçaria um morador de rua. Porque ele é invisível. Mas para Cristo ele é visível. E essa extensão, eu gosto muito de uma frase do Capelete, eu preguei muito usando essa frase do Capelete, um homem de Deus lá de São Paulo. Ele fala assim, ó: a graça de Deus, ela é tão escandalosa, ela é tão escandalosa, porque vocês acreditam no evangelho da salvação? Amém? Vocês acreditam? Eu amo isso. Eu falei, cara, eu fui entender mais do amor de Deus. Se entrar aqui um traficante e entregar a vida para Cristo, ele pode domingo pregar aqui? Amém? Ele pode tocar no ministério de louvor? Pode ser um evangelista? Pode. Tá, se entra uma prostituta aqui, ela tem um encontro sobrenatural com o Espírito Santo, amém? Ela pode dançar, ela pode pregar o evangelho, amém? Mas se ela quiser casar com seu filho, a graça de Deus é escandalosa. O outro é bênção, mas em mim é um limitador. Prisioneiros da graça. Não é o RH, é o marketing. É semente. Querem colocar essa cidade de cabeça para baixo, domesticando. Mas não, nós queremos colocar essa cidade de cabeça para baixo, abraçando. Porque abraços curam. Abraços curam. Você não precisa, tem que fazer isso. Não, um abraço reconecta uma função de útil. Um abraço liberta. Um abraço transforma. E eu digo, não é um abraço só. É um abraço para a mesa. É um abraço para a reconciliação. Porque na mesa, Mefibosete se torna um. Na mesa, o aleijado não é visto. Porque a mesa, ela tampa tudo.